¿Está gravando?
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores. Queremos aqui iniciar a sessão, a 14ª sessão ordinária da 18ª legislatura, com a presença dos vereadores Adão Moura, Jesse James, Elvio Almeida, Martinez Duarte, Odaí Holanda, Luciana Martins, vereador Tarles. Quero justificar a ausência do vereador Marcelo Mota, por motivo de forças maiores, não pôde estar presente, e a vereadora Surama Martins, que disse que ia chegar atrasada. É sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do dia 10/6/2018, da 18ª legislatura. Peço aos nobres vereadores que se ponham de pé para a execução do nosso hino do município. Quero solicitar aqui o nobre vereador, segundo secretário, vereador Adão Moura, que se ponha presente aqui na mesa. E ao nobre segundo vice-presidente, Martinez Geone. Solicito do nobre secretário Adão Moura que faça a leitura da ata anterior.
Extrato eletrônico da 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 3/6/2019, às 19h49. Encerramento 3/6/2019, 21h25. Mesa diretora, presidente Tarles Santos Souza, PSD. Primeira vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, DEM. Primeiro secretário, Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, Avante. Elvia de Almeida dos Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciano Oliveira Martins, PCdoB. Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Odair Pereira Holanda, PDT. Surama Santana Souza Martins, DEM. Tarles Santos Souza, PSD. Justificativas de ausência na sessão. Martinez Geone da Silva, em viagem particular. Expedientes, correspondências expedidas. Sem registros, correspondências recebidas. Pedido de ajuda da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ofício número 1242/2019, da Caixa Econômica Federal. Ofício sem número de uma comissão de estudantes do município de Guadalupe que estudam em Floriano, o nível técnico e superior. Leitura de matérias sem registro. Matérias do expediente. Primeira indicação, número 87/2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma e revitalização do Parque Infantil da Praça São João Batista, no bairro Cruzeta. Autor, Martinez Duarte. Resultado, aprovado. Indicação número 88/2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação das estações da Via Sacra na Praça da Matriz. Autor, Martinez Duarte. Resultado, aprovado. Indicação número 98/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a realização de ações preventivas e de preservação ambiental para o Lago de Boa Esperança. Autor, Elvia Almeida. Aprovado. Indicação número 99/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de palestras sobre a conscientização ambiental nas escolas. Autor, Elvia Almeida. Aprovado. Indicação número 100/2019. Indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que é disponibilizado quinzenalmente, domingo, a circulação de ônibus com a seguinte rota. Manhã, bairros ao Balneário Belém Brasília. Tarde, Balneário Belém Brasília aos bairros. Autor, Luciana Martins. Aprovado. Indicação número 101/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilize ambulância durante a realização das partidas de futebol no Estádio Municipal Júlio César. Autor, Marcelo Mota. Aprovado. Indicação número 102/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esportes, que, solicitado junto à Polícia Militar, haja reforço policial durante a realização das partidas de futebol no Estádio Municipal Júlio César. Autor, Marcelo Mota. Aprovado. Indicação número 103/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a limpeza de um campo de futebol na Rua da Paz, no bairro Coqueiro. Autor, Luciana Martins. Aprovado. Oradores das explicações pessoais. Elvia de Almeida dos Santos, PSD. Luciano Oliveira Martins, PCdoB. Adão da Silva Moura, Avante. Odair Pereira Holanda, PDT. Jesse James Lima Miranda, PDT. Marcelo Marde Pinto Mota, PDT. Surama Santana de Souza Martins, DEM. Tarles Santos Souza, PSD.
Algum vereador deseja fazer alguma modificação na ata? Ata aprovada. Peço agora ao então secretário Adão Moura que faça a leitura do expediente do dia.
Ofício número 094 de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros dessa edilidade, encaminho em anexo para apreciação e votação o projeto de lei número 09/2019, devidamente justificado, cujo objetivo é possibilitar a criação de programa de transferência de renda com condicionalidade a pessoas carentes do município. Por ser matéria de relevante interesse para a nossa comunidade, esperamos receber o necessário apoio dessa Casa Legislativa na análise, votação e aprovação do referido projeto de lei necessário à execução do programa. Atenciosamente, Maria Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Aqui, né? Projeto de Lei número 09 de 2019 dispõe sobre a criação em âmbito municipal de programa de transferência de renda com condicionalidade a pessoas carentes e da outras providências. Ofício número 095 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tarles Santos, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros dessa edilidade, encaminho em anexo para apreciação e votação o projeto de lei número 010 de 2019, devidamente justificado, cujo objetivo é possibilitar a concessão de gratificação pelo atingimento de metas para servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Por ser matéria de relevante interesse para os nossos servidores, esperamos receber o necessário apoio dessa Casa Legislativa na análise, votação e aprovação do referido projeto de lei. Atenciosamente, Maria Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 10/2019. Dispõe sobre a gratificação para servidores vinculados à Secretaria de Educação de Guadalupe, na forma que especifica. Projeto de Lei número 10/2019. Dispõe sobre a gratificação para servidores vinculados à Secretaria de Educação de Guadalupe, na forma que especifica. Estado do Piauí, Tribunal de Contas, ofício número 0452/2019. Senhor, de ordem encaminha-se consoante o artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os autos do processo em mídia DVD anexo, contendo o inteiro teor do processo retromencionado, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, exercício de 2015, tendo em vista que o mesmo já foi julgado por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Raimundo da Silva Borges, diretor administrativo do TCE Piauí. Ofício número 03 de 2019. É minuta do projeto de lei para implantação do PROCON Municipal. Prezado senhor coordenador geral, ao tempo em que cumprimentamos vossa senhoria, solicitamos a minuta do projeto de lei que estabelece a criação do PROCON Municipal para implantarmos na cidade de Guadalupe. Sem mais, para o momento, firmamos votos de estima e consideração. Marcelo Marden Pinto Mota, vereador. Martinei Geone da Silva Duarte, vereador. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Ofício indicação número 32/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a retirada de poda de árvores e entulhos na rua Margarida, no bairro Bela Vista. Justificativa: a cobrança é devido às péssimas condições de limpeza da referida rua, bem como também facilitará a trafegabilidade das pessoas. Martinei Geone da Silva Duarte, vereador. Indicação número 33/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Iluminação Pública, que proceda com a recuperação da iluminação pública nas ruas do bairro Cruzeta. Justificativa: a solicitação atende a uma cobrança de moradores que residem nesta comunidade. Martinei Geone da Silva Duarte, vereador. Ofício número 34/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, que proceda com o conserto e manutenção de ventiladores que se encontram sem funcionamento das salas de aula das escolas municipais. Justificativa: verificamos vários ventiladores das salas de aulas parados, queimados, devido à falta de manutenção, e se torna insuportável permanecer numa sala de aula lotada de alunos durante toda uma tarde. Portanto, que haja agilidade para a resolução desse problema. Martinei Geone da Silva Duarte, vereador. Vereador. Indicação número 6/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico à prefeita municipal de Guadalupe que adote controle de ponto com relação a servidores comissionados, tendo em vista que foi detectado nos balancetes mensais da prefeitura municipal de Guadalupe diversos servidores comissionados que percebem horas extras. Caso haja algum controle de ponto de servidores comissionado, desde já solicitamos que seja encaminhado cópias a esta augusta casa. Sala das Sessões, Guadalupe, 10 de junho de 2019, Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativa: para fins de fiscalização do uso do dinheiro público, visto que foi detectado diversos pagamentos de horas extras a diversos servidores comissionados. Ofício número 001/2019, ao chefe Departamento Estadual de Trânsito em Guadalupe, Detran Piauí. Assunto: solicitação de informações. Senhor chefe, ao tempo que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos informações acerca da propriedade do veículo Toyota Hilux, placa PUB0180, cor preta, que consta na nota fiscal número 126, emitida por Jordânia da Silva Pereira, ME, referente ao contrato 310/2018, como responsável pelo transporte de merenda escolar no mês de dezembro de 2018. Certo de contarmos com a vossa colaboração, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Odair Pereira Holanda, vereador. Ofício número 10/2019, equipe para treinar brigadistas municipais. Prezado senhor comandante, ao tempo em que o cumprimentamos, considerando a aproximação da época das queimadas, solicitamos equipe para criar e treinar equipe de brigadistas municipais apaga fogo no município de Guadalupe, Piauí. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elva de Almeida Santos, vereadora. Ofício número 11/2019. Forças estouradas. Prezado senhor diretor, ao tempo em que cumprimentamos, solicitamos a resolução do problema ocasionado pelas forças estouradas no município de Guadalupe. Aproveitando o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elva de Almeida Santos, vereadora. Indicação número 09/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de praça em frente à igreja de Santo Antônio, que está sendo construída no bairro São Félix, e implantar também parque infantil. Justificativa: proporcionar aos moradores uma maior comodidade, valorizando o bairro. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação número 10/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de sala de vídeo, sala de informática e a climatização da Escola Municipal Manuel Matias, na localidade Salinas, zona rural. Justificativa: melhorar a infraestrutura da referida escola, melhorando o ambiente de ensino-aprendizagem. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Indicação número 11/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de avaliação de desempenho do magistério. Justificativa: para a mudança de classe é necessário que o município realize a avaliação de desempenho do magistério. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação número 12/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de sala de vídeo e de calçamento em frente à Escola Municipal Eduarda Batista de Castro. Justificativa: melhorar a infraestrutura no local e possibilitar meios para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Vereadora Surama Santana de Souza Martins.
Convido agora a vice-presidente que se põe ao seu assento e o vereador Martinez Duarte retorne ao seu assento. Convido agora ao vereador que for fazer uso da palavra que faça inscrição com o nobre vereador Adão Moura. Vereadora Elvia. Vereadora Luciano. Algum outro vereador? Vereadora da Yolanda. Algum outro vereador? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Vereador Martinez e vereador Jesse James. Vereadora Elvia.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta augusta casa, em nome do meu amigo Jonas, sintam-se todos acolhidos. Esta noite trouxe dois ofícios para esta sessão. O primeiro trata-se de um ofício para o Corpo de Bombeiros, reforçando o que disse na semana passada, a respeito de termos brigadistas, ou seja, pessoas treinadas e capacitadas para auxiliar nesse processo de apaga-fogo. Nós sabemos que com o fim do inverno, uma das grandes preocupações ambientais são as queimadas. E termos em nosso município uma equipe treinada e capacitada para esse fim poderá, com certeza, diminuir esses danos causados à nossa natureza. Como também, outra grande preocupação a respeito das fossas que estão estourando no nosso município. Sabemos que isso é de competência da GETEL e esta vereadora vem arduamente cobrando a solução desta empresa para que seja concluída a estação de tratamento de esgoto, pois enquanto não for concluída esta estação, estaremos passando por esses transtornos no nosso município. A fedentina, as fossas estouradas, que podem aí estar trazendo doenças para a nossa comunidade. Então, mais uma vez, venho pedir esse ofício para ver se toca no coração, na sensibilidade do pessoal dessa empresa para resolver esse problema tão sério no nosso município. Durante essa semana passada, estive prestigiando a inauguração de uma nova sala do Ministério Público no nosso Fórum Municipal. Gostaria de, na oportunidade, agradecer ao convite que me foi feito pelo presidente desta casa, Tarly Santos, para representá-lo durante esta solenidade. Sempre será um prazer e uma honra representar a nossa Casa Legislativa em qualquer evento. Como também durante este mesmo evento, pudemos observar, através da palavra do Procurador-Geral do Estado, Cleanderson Moura, o quanto ele observou o crescimento do nosso município nos últimos anos. Ele mesmo relatou que há mais de 3 anos não andava em Guadalupe e se surpreendeu pela entrada da cidade, a organização e a limpeza, e nos parabenizou. Isso é bom quando a gente vê que pessoas que vêm de fora, passam mais tempo sem passar no nosso município, observam essa mudança que está conseguindo, que está acontecendo no município de Guadalupe. Uma mudança bastante benéfica. Como também estive nesta casa, na Câmara Municipal, ministrando palestras sobre meio ambiente, uma ação que me foi solicitada pelo secretário de meio ambiente, Roseu Andras, onde pude tratar de temáticas muito importantes para a nossa natureza, assim como também atendendo a um convite da escola Eduarda Batista para ministrar palestras para as nossas crianças sobre meio ambiente. Estive participando também do festejo de Santo Antônio, no bairro São Félix. É um novenário bastante tradicional na nossa comunidade. E aqui deixo a mensagem para aqueles que possam estar participando, que se dirijam ao bairro São Félix para assistir esse novenário tão importante. Como também participei na última sexta-feira do nosso CCI, onde foi distribuídos novas camisas para os integrantes do nosso CCI, os nossos idosos,
reforçando assim e fazendo com que seja mais organizado essas atividades tão importantes. Já disse uma vez nesta casa e digo mais uma vez, são poucos os municípios que têm a organização de um CCI como Guadalupe possui. Nós podemos observar que nossos idosos estão bem assistidos. Tem distração, comida com boa qualidade, momentos de jogos, de lazer, e isso é que é muito importante para a nossa terceira idade. Como também no último final de semana, no sábado, estive participando do Conselho Tutelar da entrega de um kit, onde esse kit era contemplado diretamente com automóvel zero quilômetro e vários utensílios de tecnologia, como computador, entre outros, para o Conselho Tutelar. Indicativo da vereadora Luciana Martins, que é atendido diretamente pelo deputado Júlio César e também pela nossa prefeita Neidinha. Gostaria de deixar registrado nesta casa e parabenizar a vereadora pela atitude. Aqueles que se preocupam com nossas crianças estão se preocupando com o futuro do nosso país. Também no último sábado participei nesta casa da convenção do partido PSD. Uma grande convenção, onde nós pudemos observar que os assentos desta casa não comportaram a quantidade de pessoas que vieram prestigiar e se afiliar neste partido. Na oportunidade, fui escolhida como presidente do PSD Mulher para representar as mulheres PSDistas. Somente gratidão e dizer mais uma vez que o que esta vereadora puder fazer para representar não somente as nossas mulheres, mas a democracia do nosso país, contem sempre com esta vereadora. Sábado à noite, estive participando da primeira noite cultural da Escola Arte de Aprender, da minha amiga professora Carla Cabral, um momento bastante cultural e lúdico, com o intuito de crescer mais ainda a sua escola de artes. Está de parabéns à professora pela belíssima atitude. Espero que venham outras noites culturais como estas. Gostaria também de deixar registrado que o ano passado também fiz indicativo a esta casa de número 39/2018, solicitando também a praça para o bairro São Félix, e que na última sexta-feira estive conversando com o secretário de infraestrutura e pedi pressa porque essa comunidade ela precisa bastante de ter esse espaço de lazer que ficará tanto para embelezar o bairro, como também servirá para apoio em momentos importantes, no momento de oração, de novenário, entre outros. Em relação, também gostaria de falar ao projeto 9 e 10 que foi encaminhado até esta casa pelo Poder Executivo. O projeto 9 trata-se do Guardar Jovem. É um incentivo para os nossos jovens integrarem até a escola, a EJA. Nós sabemos que somente a educação é quem transforma a sociedade, somente a educação é quem vai fazer com que a comunidade cresça. Com o objetivo de estimular os nossos jovens a ingressarem na escola, na EJA, aqueles que ainda não estiverem estudando, a prefeita municipal, o Poder Executivo, traz para esta casa o projeto 09, como forma de incentivar diretamente aqueles jovens que estão fora da escola para frequentarem a escola EJA no âmbito municipal. Está de parabéns à gestão por estar buscando ferramentas para incentivar os nossos jovens a frequentar a escola e assim avançar a nossa sociedade. Como também o projeto 10/2019, que trata-se da GAM, gratificação pelo atingimento de metas e funcionários. Esse projeto, ele visa estimular os funcionários para que eles possam realmente se sentir mais incentivados a desempenharem cada vez melhor as suas funções, tanto professores como servidores administrativos da educação, com o intuito de buscar a valorização destes servidores e de melhoria no seu rendimento, a Prefeitura Municipal traz para esta casa também o Projeto 10-2019. E, por fim, gostaria de agradecer ao convite que recebi para o novenário de São João Batista, que inicia-se aí no dia 14, nós sabemos, com a tradicional caminhada do mastro, e no dia 15, com o nosso novenário. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento todos os presentes aqui neste plenário com meu cordial boa noite. Não poderia deixar de expressar minha alegria, alegria essa, pela realização e entrega de um carro zero quilômetro ao Conselho Tutelar de Guadalupe, uma conquista da vereadora Luciana Martins, juntamente com a prefeita Neidinho, com o nosso deputado federal Júlio César. Minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus e ao nosso deputado Júlio César, a nossa prefeita Neidinho, deputado esse que a cada dia vem se dedicando com amor, com carinho à nossa Guadalupe. Então, meu muitíssimo obrigado ao nosso deputado Júlio César. Aqui também não poderia deixar de agradecer o meu amigo Edson Moura, que foi uma das pessoas também que se dedicou muito a essa conquista, mostrando muito interesse em trazer essa grande conquista para Guadalupe, esse grande benefício. Então, muito obrigado ao Edson Moura, que foi quem fez toda a parte burocrática. Meus parabéns ao Conselho Tutelar, que está de parabéns em receber esse benefício. Nossa Guadalupe também está de parabéns, porque são poucas cidades no Piauí que adquiriram este kit do Conselho Tutelar. Então, é uma conquista muito importante para a nossa cidade. Então, Guadalupe também está de parabéns. Com certeza, esse carro irá possibilitar a ampliação dos atendimentos, levando qualidade, segurança, conforto e agilidade prestados no serviço dos conselheiros. Às vezes, vereador Adelmeira, eu conversando com as conselheiras e elas achavam assim: vereadora, será que vai dar certo? Assim, com o pensamento, achando que jamais isso aí poderia não dar certo. Eu digo: não, está dando certo, está tudo andando, tudo certo, e com certeza, e confiando em Deus e no nosso deputado Júlio César, deu tudo certo, graças a Deus. Quero também aqui parabenizar todos os eleitos do novo diretório do PSD 55 e todos os seus filiados pelo grandioso evento realizado sábado nesta casa.
Vereadora, parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência de ter corrido atrás. Eu sei que é desejo de todos, mas foi uma luta de Vossa Excelência, como bem disse a prefeita, como bem disse o Edson Moura, conversando comigo. Então, a reivindicação que foi atendida, ganha a cidade de Guadalupe com o carro do Conselho Tutelar para melhor atender, melhor o trabalho deles no nosso município. Então, eu parabenizo a atitude de Vossa Excelência, como parabenizo também ao deputado federal Rodrigo César por ter acolhido seu pedido e ter colocado para o município de Guadalupe esse veículo. Parabéns.
Obrigada, vereador.
Parabéns aqui, vereador Luciano, pelo seu indicativo, indicativo esse que teve um grande êxito, junto ao nosso deputado, Rodrigo César, e dizer que foi um indicativo de muito bem para o nosso conselho, porque eu lembro que quando as conselheiras, ou elas iam na polícia, né?
E esse carro, só reforçando aqui, que chegou em boas horas, até porque a moto já está muito desgastada, estava no prego, então elas estavam tendo muita dificuldade para fazer os atendimentos.
Exatamente. Então, eu parabenizar pelo seu indicativo. Sim, senhora.
Obrigada, presidente. Eu parabenizo aqui também em nome do Tenente Moraes, o piloto Mirim, né, e todos os instrutores, pela linda apresentação ali durante o evento, em frente ao prédio do Conselho Tutelar. Estão todos de parabéns e quero também agradecer. Gostaria também de informar que também será mais uma luta da vereadora Luciana Martins, que eu irei buscar juntamente com a prefeita Neidinho e aos nossos deputados, buscar outro programa federal através do Ministério da Cidade. Programa esse que tem o nome Programa Cartão Reforma, que esse cartão irá atender as famílias carentes. Só deixando aqui que tem os critérios, as famílias que poderão participar, receber este cartão de reforma. Então é um programa do governo federal que é gratuitamente aquelas famílias carentes e quero dizer que estou, a partir de amanhã já estarei encaminhando ofício e buscando, e com certeza e com muito otimismo e pensando em Deus, que tudo na hora de Deus, estarei aqui incansavelmente lutando, e isso será mais uma conquista da vereadora Luciana Machado. Estarei buscando esse programa, a Guadalupe ser contemplado, que será de grande valia aquelas famílias que mais necessitam. Só lembrando aqui também, eu quero agradecer à assessoria de comunicação desta casa pelos trabalhos que vem sendo realizado, também acompanhando durante os eventos os trabalhos dos vereadores desta casa. Muito obrigada ao Daniel Mendes, deixo aqui o meu agradecimento. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Arthur Almeida.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente no auditório nesta noite, muito boa noite a todos. Senhor presidente, apresentei nesta noite uma indicação em ofício. A indicação foi no sentido de que o município adote providência com relação à implantação de pontos para controle de frequência. Servidores comissionados, porque analisando os balancetes mensais, vimos que muitos comissionados, todo mês, têm uma gorda para extra. E a gente vê que tem que ter um maior controle dessa questão, porque é o dinheiro público que está em jogo. E quando é o dinheiro público que está em jogo, a gente tem que primar pela que o gasto tem que ser feito efetivo, não está sendo gasto à toa. Principalmente porque quando a gente olha no balancete, vereadora Surana, o requimento daqueles comissionados que ali estão recebendo poupidas horas extras, estavam aqui se filiando no sábado, salvo engano. Então fica evidente que o critério das horas extras não está sendo o trabalho em si, a filiação político-partidária. É, também solicitando aqui um ofício com relação ao veículo que aparece também nos balancetes mensais, como responsável pelo transporte da merenda escolar. E a gente pede aqui informações ao DETRAN sobre a titularidade desse veículo. É, mais uma vez aqui viemos também no nosso trabalho de fiscalização, a gente se depara com uma portaria aqui publicada pela Secretaria de Educação, portaria 01 de 2019. Eu fui atrás de saber como essa portaria foi elaborada, se teve a participação do pessoal da educação, alguém do sindicato, e fui informado que nem os professores sequer estavam sabendo da publicação dessa portaria. Isso eu vejo como uma completa falta de respeito com o professor. Como é que uma portaria que trata diretamente de questões voltadas para os professores, e os professores sequer são comunicados? A portaria, resumindo, diz que o professor que apresentar um atestado terá até 15 dias do mês subsequente para suprir essa aula que foi feita através do que apresentou o atestado. E ainda mais, tem que ser no sábado ou no contraturno, e tem que ter no mínimo 75% dos alunos presentes em sala de aula. Caso nenhum desses requisitos esteja cumprido, vai ser descontado no contra-cheque do professor. Apresentam aqui um projeto de lei dizendo que é para beneficiar a educação, mas, em contrapartida, dão um tapa na cara do professor com essa portaria aqui, que é completamente vintante aos interesses dos professores. E para finalizar, volto aqui mais uma vez, vereador Martinez, a questão do precatório do Fundeb, que tanto se falou aqui. Pesquisando no processo, consegui encontrar algumas decisões que constam do processo judicial. E pasmem população guadalupense. Assim como eu aqui afirmei na sessão passada, e já tinha afirmado em sessões anteriores, que já estava comprometido 20% desse recurso com os critérios da advocacia, consta uma decisão, mas graças a Deus ainda temos no judiciário uma base forte. O município, dentro do processo, peticionou para que 20% desses recursos fossem sacados diretamente pelos advogados, o que foi negado pela justiça. Uma decisão datada do dia 2 de maio. Consta aqui que o município requereu que fossem sacados os valores e que 20% desses recursos fossem destinados diretamente para os advogados, sem cair na conta do município. Mas o juiz entendeu que não era cabível e que não era pertinente, e indeferiu o pedido de saque pelos advogados. Então, chega de ficar tentando dizer que está defendendo os interesses da classe, porque na verdade estão defendendo os interesses mais sombrios possíveis. Esse pessoal que está aí não é flor que se cheira. E isso um dia vai ficar aprovado. Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Terra Santos, aqui a gente cumprimenta os demais membros da mesa diretora, a nossa saudação aos demais vereadores e vereadoras aqui presentes nesta sessão do dia 10 de junho de 2019. E um boa noite especial e um abraço aos amigos que estão presentes no auditório aqui acompanhando essa sessão. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade de render louvores e graça pelo dom da nossa vida. Eu gostaria também de registrar aqui nos anéis dessa casa, deixando aqui a minha solidariedade e sentimentos de pesar pelo falecimento da senhora Carmen Batista, residente do bairro Cruzeta, que ocorreu no dia de ontem, veio a óbito, e foi sepultada no zona rural do nosso município. Matriarca de uma das maiores famílias lá do bairro Cruzeta. Meus amigos, apresentamos aqui as indicações da noite de hoje. A 034 trata-se de um maior acolhimento para os nossos alunos das salas de aula, das escolas do nosso município. Para ser mais preciso, Alexandrino Mãozinho, a Escola Hipólito, são uma das maiores escolas do nosso município. E ainda não estão climatizados vários vereadores aqui, como Marcelo Moto, o vereador Bonneira, vem cobrando constantemente a climatização das salas de aulas. E a gente esteve visitando várias dessas salas e verificamos se boa parte dos ventiladores, principalmente da escola Hipólito, estão queimados, sem funcionar. Imagina, nós estamos ainda no mês de junho, né, presidente? E quando chegar setembro, agosto, do Rebró, que quando esquenta de fato, né? O Porto Araripe é todo forrado com esse gesso PVC. Então, temos que buscar aqui um consenso, sim, com o partidário, e buscar resolver essa questão do conserto dos ventiladores das escolas do nosso município, em especial Hipólito e Alexandrino Mãozinho. Outra indicação nossa é com relação à iluminação de ruas do bairro Cruzeta. Se aproxima o novo horário festejo daquela comunidade, e a gente andando por diversas ruas, aí verificamos que ainda há uma deficiência muito grande no setor de iluminação. Então, cobramos uma maior agilidade para que agora, no início das festas, os moradores possam trafegar, possam ficar mais tranquilos no sentido da iluminação de ruas lá do bairro Cruzeta. Na semana passada, eu estive em Guadalupe, presente em nossa cidade, prestando serviço à sociedade como um todo, a justiça itinerante, informando a população que foi uma solicitação do juiz da comarca, doutor Marcos, a quem, em nome da população, agradecemos. Ficaram aqui durante uma semana, expedindo diversos documentos. Eu, Marcelo Moto, vereadora Sorana, acompanhamos durante um dia a expedição de alguns desses serviços. E verificamos, né, vereadora, a deficiência no sentido da expedição da ONG, né, da carteira de identidade. A informação que nos foram repassada para os funcionários lá da justiça itinerante é que a prefeita não se disponibilizou em pagar a despesa da despesa de estadia da funcionária do Instituto de Identificação, que deveria vir e que o município deveria assumir a semana de despesa, no caso, hospedagem, alimentação e locomoção destas senhoras. E a prefeita não se disponibilizou a pagar essa despesa. Então ficou assim, deixou muito a desejar, muitas pessoas foram e não conseguiram expedir, principalmente o jovem, a primeira via da ONG. Então, que a prefeita busque, da outra forma, atender essas pessoas. Pelo menos buscar a maior quantidade de material para que o funcionário responsável que trabalha no setor da prefeitura possa expedir documentos continuamente. Por exemplo, essa semana já está sem material. o senhor Irã, está se manterão, cobramos que possa ser agilizado o mais rápido possível a disponibilização de material para expedição da ONG em nossa cidade. Pois bem, entrando aqui nos demais questionamentos do nosso povo, meus amigos, eu quero fazer a seguinte pergunta: o que os professores e o que o quadro de funcionários da educação do nosso município fizeram de mal, de ruim para com a gestora da nossa cidade e para com a sua equipe administrativa da Secretaria de Educação? Fica a pergunta, colegas vereadores. Eu pergunto isso porque não bastasse, no início lá de 2018, do ano passado, quando a prefeita contratou a consultoria do Dr. Hans, ele pregou que no final de 2018 os professores receberiam um aumento da hora-aula, o 14º salário para o professor, e isso não aconteceu. Só que não para por aí. A tentativa também da senhora prefeita e de sua equipe, hoje, acredito que alguns de nós aqui trabalhando na escola, em escolas, eu e a vereadora Suana, estão tentando, meus colegas vereadores, implantar de forma surdina, de forma silenciosa, o ponto eletrônico nas escolas do nosso município. Uma forma de cobrar rigorosamente a presença do funcionário, desde o zelador ao professor, horário para sair e horário para chegar. Isso aí eles não tiram foto e não expõem em rede social, que estão colocando ponto eletrônico. Em algumas escolas já estão tentando instalar para que haja funcionamento. Na minha lá que eu trabalho, Alexandre Mouzinho, já foi feito o cadastro. E agora, dia 3 de junho, como o vereador que me antecedeu colocou aqui, foi publicado no Diário dos Municípios uma portaria pela Secretaria Municipal de Educação, no Diário dos Municípios, onde determina que a categoria de professores, no caso os professores que vêm adoecer, que apresentam um atestado médico, após ele se recuperar e retornar às suas atividades normais, ele vai ter prazo de 15 dias para repor as aulas que ele faltou. Diferente de muitos outros profissionais que, quando adoecem no seu serviço, passa 2-3 dias, chega com atestado médico, não necessariamente ele tem que vir mais 2 dias, um sábado e um domingo, para pagar a aula. Então, hoje, dia 3 de junho, foi publicada uma portaria cobrando que, a partir de agora, os professores vão ter que repor. Então, o professor não pode adoecer hoje no nosso município, porque se adoecer de agora por diante, ele vai ter que repor o dia que não trabalharam. Se isso não for perseguição, eu não sei qual é a outra palavra. Por isso que eu fiz a pergunta: o que foi que a classe de professores fez de mal para com a equipe administrativa, que até as precatórias verbas indenizatórias do Fundeb, que já se encontra, meus amigos, aqui presente, depositado em conta na Caixa Econômica, o valor de R$11.500.000, onde alguns municípios, lá no passado, destinaram 60% desse valor para abonos dos professores, aqui em Guadalupe é ser diferente. Aqui é para ser gastado os R$11.500.000, de acordo com a gestora do nosso município, simplesmente na melhoria da estrutura física, compra de materiais de expediente e transporte para a educação. Os professores, infelizmente, na visão da equipe administrativa, devem ficar de lado. Agora eu quero externar aqui e comunicar aos senhores, eu como membro, aliás, como relator da Comissão de Orçamento e Finanças, há 15 dias atrás recebemos aqui um projeto de lei onde a prefeitura cria o quê? Pede a este poder que abra crédito adicional no orçamento de 2019 e disponibilize o mais rápido possível esse valor. Isso por quê? Porque depois de amanhã teremos a decisão no Supremo Tribunal. O ministro Alexandre de Moraes irá dar seu parecer favorável ou não à destinação desses 60% aos professores. A expectativa é muito grande na classe de professores. A gente conversando com alguns membros do sindicato, alguns desses professores, eles estão na torcida. Alguns professores vão receber valores correspondentes a 20, 30 mil reais. Eles estão numa expectativa muito grande. Então, de uma forma ou de outra, tentaram promover aqui uma sessão extraordinária para que os vereadores abrissem crédito imediatamente, há uma semana atrás. Eu, particularmente, fui obrigado a antecipar um viagem que deveria, aliás, que fiz ao Ceará um dia antes, para que, como relator, não estivesse aqui presente em uma sessão extraordinária para deixar de fora os nossos professores. É bom que deixe bem claro que as pessoas estão nos ouvindo e para ver, como disse o nosso vereador Odair Olano, ver se o professor é prioridade ou não. Então, vamos ficar na torcida para que no dia 12, ou depois de amanhã, o ministro lá do Supremo Tribunal dê parecer favorável. E caso ele, algum dos membros lá da Corte do Supremo peça vista a esse projeto lá no Supremo, nós teremos toda a paciência do mundo aqui como membro dessa comissão em aguardar a decisão final e juros lá em Brasília. Era o que eu tinha para essa noite.
Com a palavra o vereador Jesse Gilles.
Saudar a mesa presidente, saudar vereadores e vereadoras presentes, público presente, todos que acompanham através do Francinaldo Publicidades. Primeiramente, nesta noite, eu quero aqui só relatar, parabenizar também a vereadora Luciana pela conquista, que por fazer parte dessa conquista que o nosso povo teve com a aquisição de um transporte ao nosso conselho. Eu, por outras vezes, também já fiz essa indicação e outros vereadores também fizeram, mas a vereadora teve a felicidade de conseguir, pelo fato da persistência, de ter lutado, de ter protocolado, ter procurado no tempo certo, ter tido a habilidade para procurar as pessoas corretas no tempo certo para que pudesse, enfim, esse projeto sair do papel. Porque, às vezes, que eu recordo bem, quando eu era vereador da oposição, eu não tinha acesso ao prefeito. Eu tenho centenas de indicações e requerimentos de tudo que você imaginar aqui de Guadalupe. É de ar-condicionado para colégio, de carro novo para isso, carro novo para aquilo, bola para isso, bola para... De tudo que você imaginar tem pedido meu. Mas, infelizmente, quando não há uma vontade, uma boa vontade do gestor, infelizmente aquilo não vai acontecer. É fácil o vereador fazer uma solicitação, um requerimento, gastar tinta da impressora da Câmara Municipal. Agora é difícil você partir, você encarar, você fazer, como a vereadora fez. Em tempo, a Bela correu e conseguiu. O melhor disso tudo é que o povo foi quem foi o mais beneficiado.
Uma parte, vereador, por favor. E só lembrando que qualquer programa do governo federal, estadual, tem que ser via prefeitura. Via prefeitura tem que ser tudo... passa pela prefeitura. Só ressaltando aqui.
Certo. Então, já fizeram vários desafios para mim em outras sessões. Eu não vou responder hoje, não. Eu vou deixar para outra sessão. Mas o que eu quero dizer aqui, que tive a oportunidade de um belíssimo culto, eu recordando hoje, eu falando com um amigo que faz parte da comunidade evangélica da Madureira. Inclusive aqui também está o Gilberto, que faz parte, nosso amigo, irmão Gilberto. E aí, na oportunidade, eu recordei bem o culto lá na comunidade do Coqueiro, Filadélfia, onde inclusive nós estávamos presentes, o vereador Machado também estava, onde tinha o apóstolo Ozerno, de Teresina, com suas belas palavras, suas sábias palavras, onde sua beleza, onde pregou, teve muito feliz e reconhecer e ter voltado a Guadalupe depois de anos e ver uma Guadalupe melhor, ver uma Guadalupe mais digna, uma Guadalupe bem administrada e sem saber quem era o administrador. Então foi muito bonito você presenciar um líder religioso tendo a humildade com suas palavras e ter o reconhecimento de saber que a cidade mudou, que a cidade melhorou. Aqui também eu tive a oportunidade no fórum da comarca de Guadalupe, o procurador, chefe e referência na promotoria do Estado de reconhecer o
perderia a significância, uma melhoria na gestão municipal guadalupense. Hoje ele, na presença do juiz, promotora, advogados, assessores, autoridades, falou no seu discurso um tanto que está, um tanto como nossa cidade está melhor, como nossa cidade melhorou, como está melhor para se viver, um aspecto diferente como anda o nosso município. Aí eu fico satisfeito, porque são pessoas conhecedoras que percorrem todo o estado, cidades pequenas, cidades grandes. E a gente, infelizmente, a gente vê pessoas diariamente aqui, só pelo fato de ser partidário, partidarista, fala que a administração vem dando mal, vem fazendo uma péssima administração. E, infelizmente, não tem a humildade de reconhecer que a administração vem melhor, cada dia melhor. Infelizmente, nós sabemos que existem as dificuldades que nós temos e sempre vamos ter, mas que nossa cidade, graças a Deus, a gestão está bem melhor. Mas, claro, Guadalupe hoje está em 8º lugar no ranking entre os mais de 200 municípios no IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, Econômico, expectativa de vida, educação, alfabetização. Guadalupe só perde hoje para Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba, Bom Jesus, São Leonardo e Campo Maior. Isso é fruto de um trabalho de quem quer fazer algo de melhor pelo povo. Isso é fruto e determinação de quem trabalha para ter resultado, de quem trabalha para ver as coisas acontecer. Fico triste demais com aquele opositor que não quer enxergar, que não quer enxergar. Mas o melhor de tudo é que o povo está sentindo e o povo está sendo beneficiado. Esse sim é o nosso papel, esse sim é o mais importante, porque existe humildade. Aí se fala, se critica aqui em razão da educação, demonstrando tão ser defensor da educação, falando que defende a classe, mas esquece que a classe não é só professor, não. Você não pode esquecer que a sala de aula, a educação, não funciona só com professor. A educação funciona com infraestrutura. A educação funciona com pais. A educação funciona com alunos, onde você vê colégio hoje. Com 20 aulas, apenas 8 os alunos tiveram a oportunidade de ter. Infelizmente, essa é a realidade. Que existe uma minoria na educação do município, uma minoria de professores que se combinam para fazer atestados. Que se combinam. Agora, claro, aquele professor que estiver, que houver necessidade, que for real, claro, tem que gozar sim. Agora, a triste realidade do nosso município é uma minoria do quanto pior melhor, por não ser mais coordenador, por não ser mais diretor, por não ter mais segundo turno, que hoje vive prejudicando os alunos da rede de educação. Você vê hoje, para você ter noção, 20 aulas, apenas 8 os alunos tiveram. Agora, será que quem defende o professor aqui realmente está preocupado com o professor? Ou é preocupado com a administração, tentando maquiar, tentando demonstrar que a administração não tem interesse? O professor recebe seu salário em dias, diferente da administração passada que eles fizeram parte, que atrasou seu salário e até hoje tem professor para receber. Infelizmente, essa é a realidade. E eu digo mais, que hoje o município guadalupense está melhor em todos os aspectos que você pode olhar. A cidade está mais limpa, está mais iluminada, a educação melhorou, a saúde melhorou, não chegou ainda onde a gente queria, não, mas quem Deus vai melhorar, não vai chegar onde eu quero, não, nem onde a prefeita quer, mas vai melhorar. O esporte no nosso município foi revitalizado, que isso não existia no nosso município. O balneário está sendo um exemplo cultural, um exemplo do nosso município, hoje está sendo reformado. Aí se discute até, me interrogam, querem me dar desafios, e me perguntar qual foi a obra que a prefeita fez com recursos próprios. Eu acho interessante essa pergunta. Aí eu digo, a A prefeita melhorou a cidade. A prefeita gastou mais de 300 mil reais de recursos próprios, sendo a prefeita no município de Guadalupe, na avenida, assaltando da dona Tosa, as duas duplas, até chegar na entrada da cidade. A prefeita está reformando o Parque de Vaquejada, nosso município. A prefeita, a prefeitura está gastando mais de 200 mil reais no estádio. O sonho dos nossos atletas guadalupenses está sendo concretizado. A prefeitura não vai necessitar aquele monumento Guadalupe, não, porque aquilo é insignificativo aqui no São Paulo. Porque no tempo deles, ele botava grana no trevo, mas comemorava e soltava foguete. Porque em 8 anos de gestão, nunca deram para o povo guadalupense nenhuma obra, nem com recurso próprio, nem através de emenda. A única é a Praça do Coqueiro, mal feita e enterrada. Tudo bem, fez. Em 8 anos, aí querem cobrar da gestão 2 anos que construiu a estrada vicinal, iluminação de LED na avenida, iluminação de LED na Belém, aquisição de ambulâncias, que isso o povo não existia mais em Guadalupe, anunciado de SAMU, calçamentos, reforma do balneário, reforma do SAMU, reforma de todos os postos de saúde do nosso município, reforma da prefeitura, a cidade incomparável, mais limpa, mais iluminada, melhoramento daquelas ruas intrafegáveis, ruas que tinham muitas casas que só passavam carreira de bicicleta, assim era o bairro Cruzeiro da nossa cidade. Mas fruto de um trabalho, isso é resultado de um trabalho de quem quer fazer algo pelo povo e de quem faz. O melhor de tudo é que quem reconhece é o povo. Ainda bem que quem vai julgar é o povo, porque é o povo que está sendo beneficiado. O povo é quem está esperando o gestor que faça algo, que possa beneficiar, que possa melhorar as vidas deles. E eu digo aqui, para finalizar, em razão do precatório, e quero dizer, vamos votar sim o precatório. Depois de amanhã, espero que os professores possam ser vitoriosos. Mas independente de qualquer coisa, vamos sim votar, vamos melhorar a educação do nosso município, vamos dar oportunidade aos nossos professores. Eu quero dizer que este projeto aqui, não é liberação não, não é liberação do dinheiro. É simplesmente para lançar o crédito no orçamento do nosso município. Quem vai liberar o dinheiro não somos nós não. É o Tribunal de Contas do Estado, que no dia que nós votarmos, que nós aprovarmos o orçamento e encaminharmos para o tribunal, se os professores conseguirem a vitória, o tribunal só vai pagar aquilo que for de direito. Nada vai impedir. E digo, não vamos perder tempo. Vamos votar e vamos aprovar, se Deus quiser, para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. Obrigado, boa noite.
Boa noite a todos, cumprimentar o presidente da casa, vereador Tales, cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores. Quero, falando aqui, pegando o gancho na fala do vereador Gers, dizendo que a respeito desses precatórios, tivemos hoje com a prefeita Neidinha, toda a bancada reunida, e é um desejo da nossa bancada e da prefeita Neidinha de pagar esses 60% dos professores, caso o tribunal, o Supremo, de favorável aos professores, ela terá o maior prazer em fazer esse pagamento. Ela comunicou a nós e a gente conversando com ela, é um desejo nosso também dos 5 vereadores que faz parte da bancada da prefeita Neidinha de apoio nesta casa. Registrar também que participei da inauguração da sala da promotoria no município de Guadalupe e lá estive presente quando o procurador-geral do Estado, doutor Cleandro Moura, registrou de quando ele esteve em Guadalupe no passado e de agora, quando ele chegou em Guadalupe, o quanto a cidade está mudada, o quanto evoluiu, inclusive parabenizou lá diante de todos a prefeita Neidinha pelo seu governo e pelo que vem fazendo no município de Guadalupe. Registrou também que sábado acompanhou o deputado estadual Jorginho Neto a uma visita no quartel de polícia do município de Guadalupe, onde ele foi olhar o quanto o prédio está estragado
e precisando de uma reforma, e ele se comprometeu lá em lutar e atrás de reivindicar e conseguir a reforma daquele prédio do quartel de polícia do município de Guadalupe. Registrar também que participei da solenidade de entrega do carro novo ao Conselho Tutelar do município de Guadalupe e tenho convicção que vai ajudar muito no trabalho do Conselho Tutelar no município de Guadalupe. Vou inclusive solicitar que a Prefeitura de Guadalupe coloque à disposição do Conselho Tutelar um assistente social e um psicólogo para auxiliar naqueles casos mais complexos com as crianças, especialmente de maus tratos, exploração sexual, uso de drogas, exploração do trabalho infantil. Muitos precisam do acompanhamento desses profissionais, tanto para ver as questões de vulnerabilidade social das famílias como um todo. Registrar também que participei da grande convenção do PSB aqui nesta casa e que foi muito gratificante ter participado daquela festa democrática aqui na Câmara Municipal, onde houve dezenas ou centenas de filiações de ex-prefeitos, de ex-vereadores, de pessoas que estão se filiando para no próximo ano entrar na disputa por uma cadeira nesta casa. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Sérgio Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Carlos Santos, aos colegas vereadores, na pessoa do vereador Adão Moura, cumprimentar os amigos aqui presentes que estão participando desta sessão, na pessoa do ex-vereador, meu amigo Carlos Dadiva. Inicio as minhas palavras justificando aqui ao presidente, mandei até mensagem pelo seu WhatsApp, mas não foi visualizado o meu atraso na sessão, devido estar em um compromisso ali no bairro São Félix, mas cheguei a tempo. Quero se registrar aqui nessa tribuna que tive o prazer também de ter sido convidada e participar da inauguração lá da sala da promotoria do Ministério Público. Também participei nesta semana do festejo do bairro São Félix e Santo Antônio, e que os demais ainda que não tiveram oportunidade de participar, de ouvir a palavra de Deus, que vá com sua família, convide seu vizinho e amigo, que ainda há tempo. Você vai encerrar na quarta ou na quinta-feira. Quero dizer também que essa semana estive com os meus amigos, nossos idosos, no CCI, uma manhã muito agradável, com muita animação, com muito forró, coisas que eles gostam muito, forró e pé de serra. Então participe, você que não tem a oportunidade de participar, frequentar, vá às sextas-feiras lá no bairro Coqueiro e algumas vezes também acontece aqui na assistência social. Quero dizer assim da minha alegria também de ter participado da entrega de um veículo, uma reivindicação também desta vereadora Surana Martins, que sempre lutou, que sempre viu a necessidade, que outros vereadores também façam os pedidos que realmente a comunidade precisa e merece. Não importa se um, dois, três, quatro vereadores pede as mesmas reivindicações, os mesmos desejos. A minha felicidade é que uma preocupação desta vereadora, uma reivindicação, coloquei na minha cartilha, dentro do meu plano de governo para este ano, alcançar este objetivo. Se não for por recurso próprio do município, ou através de emenda parlamentar do deputado federal Júlio César, que eu trabalhei, que votei nessa última eleição, estou feliz, é que deixo registrado. Se vai ser reconhecido por A, B ou C, que foi vereador, isso não importa. O importante é que o benefício chegou àquele conselho onde eles necessitam deste veículo para facilitar o seu trabalho, para oferecer melhores condições no seu atendimento. Isso é que é importante. Quero dizer também que participei do festejo de Santo Antônio, lá no bairro, lá na cidade de Jerumenha. Quero assim parabenizar a prefeita Aldária, uma amiga querida, pelo convite, pela belíssima programação lá do Novenário Festa, onde fez um jantar na sua residência com os seus amigos. E foi uma noite assim muito agradável. O que me deixou mais triste, porque a melhor banda já veio iniciar quase 4 horas da manhã, que era Desejo de Menino. Mas foi uma noite muito importante. Quero assim também falar a respeito do que a vereadora Elvia comentou. Não iria nem falar nesse assunto, mas como ela tocou, que não foi a primeira vez que a atual gestão muitas vezes não quer aceitar uma hierarquia que existe. Não é um desejo da vereadora Surama, não, que o povo conhece a vereadora Surama. Para mim, estar em um ambiente valorizando e atendendo aos convites, não precisa estar em mesa de solenidade, não. Eu quero estar ao lado do povo, esse povo que sempre eu respeitei e dei atenção, independente de pleito eleitoral ou não. Então, em algumas solenidades que é formada a mesa de honra, o normal e a hierarquia existe assim. Na ausência do presidente, quem representa é o vice-presidente. Isso em qualquer lugar. Eu é que me sentiria constrangida, dar um exemplo, da prefeita estar em um ambiente, ou o vice-prefeito em um ambiente, ou o próprio presidente em um ambiente, e me convidaram para me representar essas pessoas que estão ali. Eu é que iria me tocar e iria informar as pessoas que têm outro representante. Mas aqui eu só estou falando, não foi a primeira vez que aconteceu. Outras vezes já aconteceu, mas que a atual gestão saiba que existe uma hierarquia. Quem substitui o presidente em qualquer ocasião é a vice-presidente. A não ser que ela já tenha morrido, que ela já tenha se escondido de não querer andar no meio do povo, mas se ela estiver lá, o normal de praxe é esse aí. Então, quero assim também me somar ao pronunciamento do vereador Martinei, quando ele fala em relação ao ponto eletrônico, né, que estão implantando nas escolas do município. Eu acho assim que nós, professores, é uma classe mesmo, assim, nem perseguida, mas nós é que realmente somos as pessoas mais vistas no momento de sermos punidos. Não em relação só ao ponto eletrônico, eu me somo aqui, como também a essa portaria 01/2019 em relação a atestados médicos. Gente, ninguém pede para adoecer, não. Ninguém pede para um parente, um filho, um esposo, uma mãe, um pai, adoecer, não. Então, se baixar uma portaria para querer contestar um atestado médico onde um funcionário está acompanhando um filho ou uma pessoa próxima, então, se existe uma minoria, como foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, que estão tentando prejudicar a atual gestão, que chame essa minoria, mas que não penalize a quem realmente cumpre com seus direitos, a quem realmente está ali entregando um atestado médico porque realmente está precisando. Falo isso porque esta vereadora é professora deste município e eu passei 12 anos sendo oposição. Pergunte às diretoras se esta professora em algum momento fez política dentro da escola. Se eu sempre cumpri com o meu dever de professora. Duvido se um diretor, durante esses 12 anos, ou durante esses meses, que eu hoje não faço mais parte da gestão, leve problemas políticos ou traga da minha escola para essa tribuna. Não. As cobranças que eu faço aqui nessa tribuna são cobranças como representantes.
Então, acho um absurdo esta portaria, uma falta de respeito. Se tem uma minoria que eu não sei quem é que está prejudicando, que chame essa minoria, mas que não prejudique a maioria. Quero também se me somar ao que o vereador da Yolanda falou em relação ao escritório, né, para se pagar 20% dos precatórios aos advogados desse escritório. Eu não tinha conhecimento, não vou adiantar o meu posicionamento em relação a esse indeferimento feito pelo tribunal, mas também como eles acham um absurdo muito grande por parte da atual gestão ter tido o pensamento de utilizar o recurso das precatórias dessa forma, pagando-se 20% diretamente aos advogados, diretamente em suas contas. Quero também falar, visitando diversos bairros esse final de semana, o bairro Coqueiro, o bairro Cruzeta, à noite vi a escuridão em diversos bairros da nossa cidade. Então, quero assim pedir ao secretário de infraestrutura que realmente ofereça aos nossos moradores essa iluminação, porque todo final de mês vem descontado a taxa de iluminação pública, onde nós não estamos sendo atendidos da forma que realmente merecemos. Quero dizer também e defender aos indicativos que apresentei em relação à avaliação de desempenho como vereadora e professora deste município. Como professora, há mais de 12 anos estamos sendo prejudicados sem essa avaliação de desempenho. Então, que a atual gestão é uma professora, hoje a secretária de educação, que realmente veja como será feita a avaliação de desempenho para valorizar a classe de professor do município de Guadalupe. Porque somos professores responsáveis, competentes e somos merecedores desse direito. Então, não é justo ficarmos prejudicados anos e mais anos, está acumulando. Ano após ano entra gestão, sai gestão e dá calado como resposta. Então, isso é inadmissível. Então, peço que a atual secretária veja com os bons olhos, resolva esse problema da avaliação de desempenho, como também na oportunidade aqui eu falo do plano de cargos, carreiras e salário. Então, é importante que esse outro problema também seja resolvido. Pedi também uma sala de vídeo, tanto na escola que eu trabalho, Eduardo Batista, lá no bairro Coqueiro, como calçamento em frente à escola, no período de inverno. O acesso para chegarmos até a escola é difícil, como também a valorização da escola Manuel Mati, lá na zona rural. Uma sala de vídeo, com umas salas climatizadas, com computadores, para oferecer aos alunos da zona rural esta oportunidade, porque sabemos que quem trabalha na zona rural há muitas deficiências, né? Devido tudo ser mais difícil. Então, eu peço essa atenção. Já concluindo, vereador, não poderia assim deixar de me expressar em relação ao que o vereador Jesse falou, em relação ao comentário feito pelo diretor-geral, nem diretor, esqueci o nome, procurador-geral. Eu estava lá presente, também vi quando ele parabenizou a avenida, mas infelizmente ele não teve oportunidade de visitar os diversos bairros da nossa cidade, ele não teve oportunidade de ir no hospital do nosso município, ele não teve oportunidade de ouvir os nossos jovens que estudam em Floriano, que muitos já desistiram, outros estão, já não vão mais por falta de um ônibus para levar os nossos alunos, que alegam-se aqui, falta de pneu, muitas vezes que o ônibus é velho, que quebra. Então, ele viu a parte superficial, como bem falou o vereador Jesse James, mudanças já aconteceram. A Avenida em LED foi emenda do nosso deputado, lá do Balneário, emenda do deputado. A prefeita gastou 300 mil para concluir o asfalto. Isso nós sabemos, mas será que o município só recebe 300 mil por mês? Quanto é que o nosso município arrecada mensalmente? Mais de R$1 milhão. E no hospital falta soro, falta espaladrapo, falta um transporte para atender a demanda na saúde do nosso município. A gente sabe dessa deficiência. A coleta do lixo do nosso município é deficiente. A iluminação dos bairros da cidade é deficiente. Então, concluindo aqui, o que nós queremos é que o nosso município melhore-se a cada dia mais e que o recurso próprio do nosso município seja aplicado realmente e que esses benefícios dessas emendas parlamentares do governo federal e estadual que venha mais, é importante. Não serei cega de estar aqui registrando esses benefícios, não. Mas que eu quero que o recurso próprio do nosso município seja realmente aplicado onde deve ser. Esta vereadora quer e vai estar aqui cobrando semanalmente. Finalizo já as minhas palavras agradecendo a Deus por esta oportunidade e que Ele venha a dar um final de semana com muita paz, com muito amor a cada uma das nossas famílias. Que Deus proteja a cada um de nós. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, boa noite. Lembro que nossos amigos Tantino, o Jonas, a Mariana, o senhor Carlos Laguinho, o senhor João Luiz, e o cordial boa noite. Quero aqui iniciar minhas palavras, registrando a nossa presença no último sábado, na convenção do nosso partido do PSB, onde tivemos aqui mais de 300 filiações e tivemos grandes pessoas que já foram autoridades e alojam-se novamente, como o novo vereador Carlos da Diva, o Renato, o Alderico e entre outros mais, que filiaram e também dizer que sobre as conquistas que o nosso deputado anunciou aqui, que já foram efetuados e outros que virão a ser. Então, foi uma convenção de grande valia, que isso é pela nossa democracia, e que o que vale e o que todos alojam é o desejo do povo. O povo é quem decide todo o futuro político de todos nós. Também quero agradecer aqui a vereadora Elva, que na minha ausência eu fiz o convite a ela, né, a vereadora. Eu tive que viajar a Teresina e fiz o convite a ela, ela aceitou, me representou lá no Ministério Público. Eu estou aqui agradecendo por esse feito.
Tranquilamente, senhor presidente, quantas vezes precisar de mim para representar esta casa, por sentir em mim esta capacidade, saiba que estarei pronta.
Só tenho a agradecer. Tivemos uma visita lá no quartel de polícia, juntamente fiz um indicativo que convidei os novos vereadores Elva Almeida, o vereador Adão, a vereadora Luciana, a vereador Jesse, que fomos até lá, por conta que fomos convidados pelo o tenente e por outros policiais, que o relacionamento das policiais está no próximo estado. E o próprio quartel também está no próximo estado. Então a gente levou o nosso deputado para que ele possa, junto ao governador, levar o nosso indicativo dos vereadores aqui, que a gente tem também que resguardar os nossos policiais, né? Que são eles que nos resguardam, eles que nos protegem, né? No mais, também queria falar sobre o precatório, que nós sabemos que é um sonho, todos os professores, aqui tem duas professoras, com certeza elas sonham receber esses precatórios, e nós sabemos que vamos aguardar essa liminar que seja favorável, que com fé em Deus seja favorável aos nossos vereadores, aos nossos professores. Mas que...
Fé em Deus, senhor presidente, pois é uma luta árdua. Nós sabemos que os nossos professores são merecedores. Agora, que infelizmente, no decorrer desse período, existiu essa lei que está causando esse transtorno. E nós sabemos que isso não veio por parte do município. É uma lei que vem de lá para cá, de Brasília para cá. Mas estamos esperançosos, temos fé que os nossos professores vão ganhar essa batalha. E com certeza, como colocou o vereador Adão Moura, é um desejo de todos nós.
Em relação à representação em eventos públicos da cidade, eu gostaria de dar uma sugestão para Vossa Excelência, para que em outros eventos a nossa bancada de oposição também possa representar o poder legislativo na sua ausência, assim como eu me coloco à disposição. Acredito que a nobre vereadora Surama e os meus colegas poderíamos muito bem também representar, para que não seja a mesma vereadora em vários eventos, como foi no evangélico, no dia do evangélico e na inauguração da promotoria. Fica a sugestão e agradeço o espaço.
Com certeza, vereadora. A gente vamos manter a democracia, entendeu? E que possamos direitos iguais. Quero aqui somente...
Senhor presidente, só registrar que no dia do fórum eu recebi o seu convite com antecedência. Foi sendo conhecedora que iria representá-lo. Mas no dia do evangélico foi uma surpresa para mim, mas recebi com muito carinho e com muita satisfação, tá certo? Só para deixar registrado.
Certo. Eu quero aqui encerrar a sessão.
Quero só uma parte de você encerrar, presidente. E como a vereadora Elva insiste em tocar nesse assunto, eu quero só assim dizer ao presidente Paz, que eu só comentei a respeito, disse que não foi só a primeira vez. E o próprio presidente hoje me falou que achava que eu estaria em Teresina, era naquele evento, por isso ele até estranhou, eu não estou entendendo, que já tinha recebido um documento, o presidente me falou que achava que eu estaria em Teresina, mas que a vereadora Surama não vai deixar de participar de nenhum evento para preocupado em representar A ou B ou C. Se eu for convidada como vereadora, eu estarei presente.
Só para registrar, vereador Tales, que a respeito da festa do evangélico, o pastor Afilho, quando tomou a iniciativa de convidar a vereadora Elvia, segundo eu fui comunicado pelo ex-vereador AD, foi porque a vereadora já vinha acompanhando desde a carreata do início da entrada da cidade, e como participou de tudo, ele resolveu escolhê-la para nos representar.
Só deixando aqui claro que eu fiz o convite à vereadora para me representar, e nas próximas representações eu acho que eu, como presidente, vou fazer, solicitar vereador ou qualquer outro vereador. Mas nesse convite do Ministério Público eu fiz, porque eu achei que ela poderia ser lá. Foi uma pessoa que poderia me representar muito bem representada. Então, sem mais o que falar, eu quero encerrar essa sessão.